Conexão Cultural,
o seu programa quinzenal de arte e cultura
com as melhores novidades do entretenimento brasileiro.
Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cultural, o seu programa semanal de arte, cultura e entretenimento. Eu sou a Maria.
Oiê! Eu sou a Letícia.
E eu, a Isadora. Nesse episódio, iremos falar um pouco do filme do momento, Duna, do diretor Denis Villeneuve e estrelados por Timothée Chalamet e Zendaya. Mas antes, vamos voltar um pouco ao passado e fazer uma trajetória dessa história até 2021, falando do livro, que é um marco da literatura de ficção científica, e do filme de 1984.
O romance de ficção científica de Frank Herbert, Duna, anda fazendo muito sucesso nas redes sociais recentemente, mesmo que tenha sido lançado há mais de 50 anos. Além de ser considerado o livro de ficção científica mais vendido de todos os tempos, o livro também foi vencedor do Prêmio Hugo, de 1966, entregue anualmente para os melhores trabalhos e realizações de fantasia ou ficção científica, e ganhou 5 continuações.
Mas vem cá, afinal de contas, qual é a sinopse desse grande sucesso fictício? Cerca de 24.600 anos após o presente, a Terra não é mais habitada e a maior parte de sua história foi esquecida, com exceção de algumas tradições históricas e religiosas que ainda existem. O principal conflito que move a narrativa de Duna é o duelo político entre duas famílias nobres, a família Atreides e a família Harkonnen. Tudo isso ao contar a história de Paul Atreides, o personagem principal e herdeiro da casa que leva o mesmo sobrenome.
E é importante falarmos aqui também que Frank Herbert fez grandes inovações em Duna ao realizar diversas referências filosóficas, religiosas e até mesmo psicológicas em seu livro, como nunca haviam sido feitas em romances antes. Além disso, Duna também cobre aspectos importantes da ecologia e biologia. O ambiente das Dunas de Areia é conhecido pela falta de tecnologia, pois a religião do Império proíbe o uso de máquinas pensantes, temendo que destruam a humanidade. Todos os cálculos complexos são feitos pelos Mentats, que foram treinados desde a infância para usar suas ideias como computadores.
Você sabia que a primeira tentativa de adaptar Duna para as telas do cinema é até os dias de hoje considerada por muitos críticos como um fracasso completo? Pois é, a indústria audiovisual tentou, em 1984, emplacar o sucesso do livro de Frank Herbert por meio de um filme e através do trabalho de David Lynch, um dos mais cultuados diretores da história cinematográfica. Lynch, que não esconde de ninguém seu descontentamento e desprezo pelo filme, criou durante a produção do longa diversas cenas extras e outras novidades que acabaram resultando num produto final com mais de 4 horas. Isso mesmo, gente, 4 horas de Duna. Entretanto, a obra teve de ser reduzida para 2 horas e o estúdio responsável precisou desembolsar uma grana enorme para que tanto os cortes quanto a produção final do filme pudessem ser lançados no cinema no dia 14 de dezembro de 84.
É isso aí, Má. E as frustrações de Lynch não acabaram por aí, já que além dos cortes de cena, o estúdio também cortava as asas do diretor na hora da criatividade, sendo que várias de suas ideias sobre como tocar a obra foram desconsideradas. Além de sabotarem a visão de David Lynch, o estúdio também não financiou novas sequências de Duna. E falam ainda que a experiência foi tão ruim que o diretor diz que aprendeu com o filme uma grande lição para sua carreira, que é a de nunca aceitar um projeto no qual ele não tenha a palavra final.
E ainda comentando a respeito das 2 horas de cortes na complexa obra de Frank Herbert, muitos críticos alegaram que os elementos do livro foram entregues na adaptação do cinema de maneira fria, superficial e vazia, tendo em vista que narrações inseridas por cima e até mesmo um infográfico resumindo sobre os personagens, as famílias e os planetas foram incluídos para resumir esse fracasso de bilheteria, que acabou rendendo aproximadamente 10 milhões de dólares a menos do que custou para ser feito. Sem contar que, para economizar, um estúdio localizado na Cidade do México foi contratado, pois ele era perto de um deserto e ele podia pousar como o planeta Hax, e era bem mais barato pela moeda desvalorizada da época. O problema é que esse preço também era por uma estrutura precária, com panes elétricas constantes, uma rede de telefone que não funcionava direito e até incluía infestações de baratas.
Chegamos em 2021 e mais uma adaptação do livro entrou em cartaz nos cinemas. Duna é um dos filmes mais aguardados deste ano e até agora ele vem agradando o público e a crítica, diferente do que a gente viu em 1984. O filme foi produzido pelos estúdios Legendary e Warner Bros. E também foi dirigido por Denis Villeneuve, que já foi o responsável por filmes como Blade Runner e Os Suspeitos. Além disso, o longa já prometia ser grandioso desde o lançamento dos trailers, mostrando ótimos efeitos especiais e atuações. E para a alegria do público fiel que já assistiu, fiquem calmos. A continuação de Duna já está prevista para as telonas em 2023, o que dá indícios de fato desse grande sucesso. Além disso, essa nova versão traz também grandes nomes de Hollywood no elenco. Temos Timothée Chalamet como protagonista Paul, Zendaya como Shani, Rebecca Ferguson como Jessica Atreides e Jason Momoa como Duncan. E essa lista de nomes vai longe.
O universo criado por Frank Herbert é muito complexo. Então, por conta disso, para esse primeiro filme, o enredo aborda a primeira metade do livro, pontuando conceitos importantes para o entendimento da história e para sua continuação. Assim, para incentivar nossos queridos ouvintes a assistirem o filme, vamos dar uma pequena sinopse para vocês. O Duque Letartrades, interpretado por Oscar Isaac, administra o planeta deserto Arrakis, que é o único lugar da fonte de Melange, substância rara que serve para estender a vida humana, alcançar a velocidade da luz e garantir poderes. Assim, ele leva seu filho Paul, sua mulher Lady Jessica e seus servos para o planeta, a fim de proteger o futuro da sua família e do seu povo. Mas, uma traição pela posse da Melange faz com que Paul e Jessica fujam para os nativos do planeta, os Fremen.
O filme estreou arrecadando 40 milhões de dólares nas bilheterias norte-americanas, considerado por alguns um começo respeitável, já que por conta da pandemia teve sua estreia simultânea na plataforma de streaming HBO Max, que pode ter contribuído para tirar uma parte das vendas gerais de ingressos. Além disso, o longa também já é considerado um marco para o estúdio, porque conseguiu a maior contagem de 3 dias para a Warner Bros., desde que a empresa começou a sua estratégia de lançamento simultâneo.
E olha, mesmo que você ainda não tenha ido assistir o filme, é impossível não ter reparado nas maquiagens e roupas incríveis utilizadas pelos atores. Ao portal IndieWire, os figurinistas Jacqueline West e Bob Morgan revelaram que cerca de 1000 figurinos foram confeccionados apenas para Duna. As inspirações vieram de diferentes fontes, desde as mitologias grega e romana até marcas famosas como Balenciaga, sendo que o autor do livro, o Frank Herbert, acompanhou de perto todo o trabalho para a melhor adaptação de Duna que já existiu no cinema.
E chegamos ao fim de mais um episódio do Conexão Cultural. A gente espera muito que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo e esperamos vocês aqui de volta na próxima semana.
Casper no Quintal. Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.